Tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é o Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Como sempre, estou ao lado aqui, meu grande amigo Daniel de Tomás. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta.
Vambora. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa mais cara aos nossos colegas, compatriotas de comunicação. Vamos falar sobre briefing criativo, vai ser a Sinapse de hoje. E antes disso, a gente vai falar sobre WhatsApp. Vejam vocês, né? Já falamos sobre a Meta antes, agora vamos falar sobre o WhatsApp mais especificamente e os desafios que eles têm pela frente, especialmente do ponto de vista de monetização. Mas ainda antes, quero falar, como sempre, para vocês um pouquinho da escola aqui. Para quem não conhece, tem sempre gente chegando junto. Sandbox é uma escola, como diz o nosso sobrenome, de estratégia. Isso significa que todos os cursos que a gente dá têm esse viés, essa pegada, que é parte da nossa missão, capacitar as pessoas a pensar mais estrategicamente, ou seja, com mais foco em pensamento crítico, analítico, lógico, mas ao mesmo tempo imaginativo e criativo para resolver problemas e trazer soluções que gerem retorno de investimento, criem valor. Então, a gente dá cursos em muitos campos diferentes, né? A gente dá curso de gestão e soft skills, mas dá curso de estratégias digitais e de metodologias criativas, mas tudo isso embalado nessa ideia de pensar mais estrategicamente, conseguir gerar valor e resultados a partir de tudo que a gente faz. Então, dentro disso, né, a gente tem nossos cursos regulares aqui e a gente está numa temporada de dados aí que a gente tem falado com vocês. E o próximo curso é o nosso curso de BI, né, Dani?
Yes, nosso curso de BI está chegando aí, Beyond BI, BBI. E é um curso assim, a gente veio nessa temporada, a gente tem o curso On Demand, né, que é o Data Science. A gente fez agora o Decision Intelligence, que foi muito legal, sobre tomada de decisão e sobre especificamente essa disciplina nova de Decision Intelligence, né? E agora, como o Fê fala, eu gosto de falar assim, esse curso é um duplo clique em BI. Então, uma das maneiras de olhar e de entender, tomar de decisão e uma dos componentes ali de Data Science tem a ver com BI, tem a ver com desde coleta, análise e tratamento de como você faz essa porradaria. Então, é um curso bastante técnico num bom sentido, assim, né? De você entender de verdade como isso funciona com inteligência e passar por todo o processo, desde o comecinho do processo até a visualização de dados. É um curso, então, de live que roda em 4 noites, bem bacana. E você também pode fazer esse curso com um combo com o Data Science. Então, é um bom jeito de você olhar para coisas mais estratégicas junto, para coisas mais técnicas por esse viés estratégico e continuar crescendo.
Exatamente. Então, para conhecer esse e outros cursos da escola, você acessa sandbox.ee e dá uma olhada lá, com certeza algo vai te interessar. Vamos embora então para a nossa estratégia em pauta. Bom, hoje a nossa matéria aqui é da CNBC e ela diz o seguinte, né? Como o WhatsApp foi de um aplicativo praticamente falido para a próxima aposta de monetização da Meta. Interessante aqui, né? Porque essa questão é uma questão que está quicando há muitos anos, né? Praticamente desde o momento que a Meta, na época o Facebook, né, comprou o WhatsApp ali em 2014, pagou $22 bilhões, né? Tendo sido a maior aquisição aí de uma empresa apoiada por Venture Capital, né? E tem essa questão, putz, beleza, o WhatsApp é um puta negócio, ele é usado por bilhões de pessoas, o maior app de mensagens instantâneas do mundo, mas ele fica com essa questão, né? Tá bom, como é que é dinheiro com isso então? Porque não se cobra pelo WhatsApp, a gente não vê propaganda no WhatsApp, que é o negócio da Meta, 97% do negócio da Meta é baseado em propaganda, como a gente já falou aqui, e o WhatsApp não entra nessa, né? Ele vai buscando algumas formas de monetização ali no WhatsApp Business e tal, mas ainda não está perto de gerar receita como geram o Facebook, o Instagram. Então, a questão aqui fica essa, né? Como monetizar o WhatsApp? O que a Meta tem feito de olho nisso? E para onde vai essa história? Para onde vai essa história dele?
Então, acho que quando você pergunta para mim para onde vai a história, a resposta é não sei.
Como sempre.
Mas vamos lá, vamos desempacotar um pouco isso. Primeira coisa que me faz pensar é que a história inteira do WhatsApp é uma história muito baseada em centralidade no usuário. Então, ele foi um aplicativo, os fundadores ficaram loucões, obsessivos ali por fazer o melhor app para o usuário. Então, fazer com que não tivesse propaganda, fazer criptografar de ponta a ponta. Na verdade, a sensação que dá é que eles fizeram, na verdade, coisas ali quase que para proteger o WhatsApp do Facebook, assim, sabe? Então, assim, eu li uns anos atrás, quando o Facebook tava muito loucão também no negócio de mensagem, como ele não conseguia colocar ele, por exemplo, o Facebook integrou o messaging do Facebook Messaging com o Instagram, né? Ele não conseguia fazer isso com o WhatsApp, porque o WhatsApp não só tinha criptografia, mas ele tinha uma lógica completamente diferente de construção da mensagem, né? Então, eu acho que foi uma coisa curiosa, assim. Talvez inconsciente ou consciente, os caras fizeram protegendo disso.
Acho que foi mais consciente, né, cara? Se você for pegar o que eles falam aqui mesmo na matéria, né? Quando eles fecharam o negócio lá, eles falaram que fizeram aquele compromisso, né? No game, no ads, no games, no gimmicks, né? Então, do tipo, meio um compromisso de, ó, não vamos bagunçar o seu serviço aqui. Aí corta a cena 2 anos depois.
É, e aí os caras, corta a cena 2 anos depois, os caras mudam, os caras saem do negócio, porque o Facebook muda as políticas de privacidade ali, né? Mas ainda assim, eles não conseguiram quebrar, assim, o WhatsApp, né? Não que eles estivessem tentando, pelo contrário, tá, gente? O Facebook tá muito... quer quebrar, por um lado. Agora, a primeira coisa que me faz pensar é como centralidade do consumidor não significa dinheiro automaticamente. Isso é uma construção que precisa ser feita. Então, quando a gente pensa hoje em muitos negócios que tem que construir essa centralidade, que apostam nessa centralidade, falando, meu, se a gente fizer isso, a gente vai ter pessoas, e se a gente tiver pessoas, a gente vai poder ganhar dinheiro. Continua sendo uma boa aposta, com o asterisco de que você tem que trabalhar para isso, você vai ter que intencionalmente criar coisas que façam isso, assim. Quando eu olho especificamente pro caso do WhatsApp, assim, me parece que a primeira aposta deles, que era uma boa aposta, que eu achava que ia atropelar e não atropelou, foi a transferência de dinheiro pelo WhatsApp.
Uhum, verdade.
Eu achei que meio como carteira digital eles iam passar o rodo, assim, entendeu?
Eu também.
Mas aí o rodo, o Pix passou o rodo neles, né? Eu acho que eles têm essa dificuldade. Eu falei com uma pessoa faz umas semanas, assim, sobre como, na verdade, o Facebook, a Meta, né, teve muitas dificuldades com coisa de, não só carteira digital, mas de cripto e coisa de Web3, assim, né? Apesar de eles estarem loucão investido em metaverso, eles estão, tipo, Libra, deu errado, não conseguiram viabilizar, sabe? Assim, eles tiveram essa dificuldade, eu acho que eles perderam um timing, assim, especificamente no Brasil, que eu achei que, sinceramente, fosse atropelar, o Pix atropelou eles, assim, né? Imagina se eles tivessem conseguido viabilizar isso nos primeiros momentos de pandemia, sabe? Você falando com o cara da feira, porque você não ia sair de casa e você ia poder transferir dinheiro por ali. Ia ser um atropelo mesmo. E onde tem transação financeira, aí você consegue, enfim, captar e monetizar, né? Dito isso, eu acho que a aposta deles no WhatsApp Business, assim, eu acho que é mais certa mesmo, assim, né? Me parece, assim, acho que eles não vejo muito outro caminho. E vejo esse um bom caminho, na verdade, mas acho que depende muito deles conseguirem impregnar isso no negócio. Então, quando você vai em qualquer site hoje em dia, tem lá um botãozinho para você chamar nós no Facebook, assim, entendeu? Então, eles, eu acho que até depende muito deles estimularem. Quanto mais eles estimularem os vendedores a usar isso bem, ensinar, colocar, ajudar os bots, colocar a gente do outro lado, a priorizar isso, mais eles vão ganhar dinheiro, assim. E eu acompanhei trabalhando com o Magalu, a implementação do esquema de vendedores vendendo pelo WhatsApp, né? Em corporações enterprise, assim, grandonas como Magalu, como Casas Bahia, fez isso também na mesma época, assim, fez muito bem, inclusive. E, cara, é super importante, assim, eles têm um negócio gigante, assim. Então, ali eu vejo coisas e, assim, eles conseguem, com o Magalu, ou com aquelas transações, ou com aquelas coisas ali, imagina que tem gente de galera, que eu não sei dizer quanto isso tá, mas assim, eu consigo dizer que é, por exemplo, pro varejo que já usa isso, é super importante, assim, entendeu? Então, vai ser daí que você vai tirar e criar alguma coisa.
Não, é verdade. Tanto que uma das principais coisas, até que a matéria menciona aqui, é o crescimento do formato de anúncios, que eles chamam de click-to-chat, que são anúncios no Facebook e no Instagram, que o call to action ali, quando você clica, você cai direto no WhatsApp Business ali da empresa, né? Então, realmente, eles têm dito que isso cresce muito para eles. É um formato que é interessante, até porque essa aposta que o Dani falou é a aposta também que eles fazem, que o próprio Zuckerberg aí, em entrevistas, tem falado, que é o que ele acredita como, não só como futuro, como presente, mas como algo que vai crescer muito no futuro, que é o jeito que as pessoas vão se relacionar com as empresas é via chat, não é do tipo, não vou ligar, não vou entrar no site, eu vou conversar com a empresa do outro lado, como eu converso com qualquer pessoa. Então, apostando nessa forma de interação entre CPFs e CNPJs, realmente você está no meio disso, como conectando 2 bilhões de pessoas, né? Você tem um negócio, uma mina de ouro na mão. Mas os desafios estão aí, né? Porque tudo bem, com certeza vai crescer e tal. Só que a forma de monetizar isso, né? Hoje, por exemplo, eles já fazem essa monetização com transação de API e tal, que acaba não sendo uma coisa gigantesca. Lógico que é gigantesco em volume para empresas grandes que têm muito tráfego, claro, mas você acaba cobrando centavos dessas interações, tal, acaba gerando um montante grande, mas não perto de um anúncio, como você faz numa plataforma como Instagram e Facebook. Então, apesar dele já ter jeitos de gerar receita, o grande ponto é quanto, né? Então, eles vão ter que criar mais formatos, porque mesmo essa coisa do click to chat, né? É um anúncio no Facebook e no Instagram. Ele leva o WhatsApp, mas não é o WhatsApp que está em tese gerando, né? Você está caindo no WhatsApp, mas o WhatsApp não gera o anúncio. Então, até fica na atribuição ali de onde vem o valor. Essa receita está sendo gerada pelo WhatsApp. Difícil dizer, né? Você pode fazer a ginástica ali no balanço para falar isso, mas não sei. Eu acho meio esquisito. Eu fico pensando se eles têm jeitos de fazer... Essa coisa deles serem tão reativos à propaganda no WhatsApp, por um lado eu entendo bastante, até como usuário eu não gostaria, mas fico pensando se não tem algumas outras formas, né? Porque até lendo essa matéria, ela é uma boa volta ao passado, assim. Você entra meio numa máquina do tempo e vai vendo a evolução do WhatsApp. Você lembra até que eles já cobraram $1 da gente por ano para poder usar o WhatsApp, né? Uma coisa que, desde que o Facebook comprou, acabou. Mas se eles não vão cobrar para usar, o que eu acho que seria bem besta, assim, a essa altura do campeonato, e se eles não vão fazer nada lá dentro como forma de propaganda e deixar toda a receita gerada através dessas coisas de business, eu fico pensando se não é um potencial subutilizado. Que eu entendo que o Dani fala sobre centralidade de um consumidor, você tem que proteger de alguma forma a experiência exatamente para você não perder essa base inteira. É claro que eu compreendo isso, mas de fato parece que você está sentado numa mina de ouro que você não vai, que você pode cavar 10 metros dela e não 100 metros, entendeu? Então eu não sei, assim, se eles não deveriam, e devem estar com certeza, né, pensando em como trazer a receita mais ampla, maior, assim. Esse negócio que o Dani falou, que é uma construção, é verdade, mas é uma construção que será que dá para chegar aonde, né? Acho que é um ponto a se considerar, assim, né?
Não, tanto que uma coisa que eu fico pensando, e essa eu não sei mesmo, não faço ideia, assim, é quanto custo estragar. Lógico que é caro para fazer, tem gente trabalhando, tem servidor, tem coisa, tem tecnologia, tem um monte de coisa acontecendo ali, mas eu vejo que uma possibilidade, na verdade, é o produto parar de evoluir, assim, né? Uma hora, assim, se eles não conseguem tornar aquilo lucrativo, tudo mais, eu nem sei se é lucrativo, assim, não dá para dizer, assim, mas é parar de evoluir, você para de investir, para de trazer coisa nova, e aí isso começa a derrubar, assim, a piorar a experiência, assim, e aí você vai perdendo gente, assim, né? Você diminui o ritmo do ciclo virtuoso, assim, né?
Que até agora, pelo menos, não tem acontecido, né? O WhatsApp tem inovado bastante em features, né? Toda hora eles trazem uma coisinha nova, coisinhas até do tipo, sei lá, se aumentar a velocidade do áudio. Putz, são coisas que, pensando em centralidade do consumidor aí, são bem legais, né?
Não, e umas coisas big, tipo assim, vídeo chat com várias pessoas juntas no grupo, umas coisas iradas.
Verdade. É, e até o negócio de transacional que você falou aí, que realmente aqui no Brasil talvez seja realmente realmente um caso de questão de timing, né, cara? Se tivesse chegado um ano antes do Pix, talvez a história teria sido muito diferente mesmo, né? Concordo super. Mas não foi assim, então esse bonde eles talvez perderam um pouco. Não que esteja eliminado, né? Eles podem ainda virar um pouco esse jogo integrando com o Pix, né?
É, se eles conseguem fazer alguma coisa ali integrando um treco... É, mas é difícil. Mas acho que também eles não conseguiram, quando não conseguiram, perderam um bonde aí, é porque também era uma equação difícil, né? Porque eles tinham que amarrar com cartão de crédito ou com cripto, sabe? Você tem que fazer com algum outro...
Sim, é difícil.
É difícil, assim, né? Meio viabilizar isso. Eu fico imaginando, assim, sabe? Os caras, eles devem ter sofrido, assim, sabe? Na hora que não conseguiram esse timing, devem ter ficado bem, bem decepcionados, assim, né?
Eu tentei usar uma vez, pessoalmente, isso quando lançou, assim, eu vi lá o simbolinho de dinheiro no meu WhatsApp, falei, ah, vou testar aqui. Putz, eu achei tão ruim a experiência, cara, achei longo, meio complicado para fazer o setup ali, talvez desisti, não usei, na verdade. Tentei usar aquela primeira
vez. Não usei também, eu nem tentei, por assim, eu fiquei muito curioso de usar, mas eu não tinha ninguém que eu queria mandar dinheiro na hora, que eu vi o botãozinho.
Vamos, dá para mim, velho.
Não. É isso, cara. Essas brincadeiras não se faz, não. Essas pessoas que ficam mandando um centavo pro outro pra chavecar no Pix, tá tudo errado. O que eu acho, assim, é que assim, na verdade, e não apareceu oportunidade, cara. Oportunidade que putz, se eu fizer por aqui vai ser mais fácil. Nenhuma. Sabe assim? Em todas as outras, o que precisou, o Pix atropelou.
E aí, falando de um último aspecto aí que eu queria abordar, que tem a ver um pouco também com essa dinâmica, até que envolvendo dinheiro e tudo mais e tal. Do ponto de vista de comunicação, aproveitando para fazer um pouco já da ponte para a nossa sinapse aqui, o WhatsApp, ele investe muito, o talking point principal deles é privacidade. Quando eles vão falar em broadcast, assim, né, mais institucional, da marca... eles não ficam falando disso, dos features, da experiência, de como é bom. Não, eles falam sobre você estar seguro aqui. Aqui é criptografado de ponta a ponta. Não precisa se preocupar e tudo mais. E é bem interessante, né? Pensar nisso, um serviço que poderia ter tanto a falar, né? Tem tantos talking points legais assim para fazer as pessoas usarem, preocupado com garantir que elas não vai bater um vento diferente ali e as pessoas vão começar a questionar se ali é um ambiente seguro e vão sair de lá, né? Bem, não sei como você enxerga essa escolha de comunicação aí que eles fazem.
Eu enxergo por dois pontos de vista. Talvez esse seja o feature que precisa de propaganda, porque os outros o uso resolve. Sabe assim, eu tenho a impressão que o WhatsApp é um lugar, meu, você enfia feature, a pessoa sai usando, assim, sabe? Tipo, tem uma base tão gigante de heavy users, sabe? Assim, que usa... Quantas vezes a gente não usa por dia, assim, sabe? É muito grande. Eu acho que eles não usam pra isso, assim. Eles precisam usar propaganda pra coisas que sejam menos intuitivas pras pessoas, sabe? Assim, que eu preciso explicar, assim, tudo mais, porque você não fica sentindo a criptografia ou a segurança ou a privacidade, entendeu? E o outro lado, talvez tenha nisso uma decisão meio olhando enterprise, né? Porque, certamente, essa questão é um mega calcanhar de Aquiles da Meta, assim, né? Então, tipo assim, é o famoso único lugar que dá pra falar disso, assim, sabe? Tipo assim, eu não consigo falar disso no Facebook, eu não consigo falar disso no Instagram, eu consigo falar disso aqui. Então, acho que... Tudo corrobora, assim, sabe? Tudo corrobora para essa coisa. E por outro lado, também é parte da centralidade, assim, no usuário, né? Um jeito de garantir que falou, ó, continuo watching your back, assim, continuo cuidando de você. A gente tá falando muito disso, para que a gente pode linkar também. Tem uma campanha global nova que saiu agora, com features novas, que agora você vai poder sair de grupo, por exemplo, sem avisar, tudo mais. Eles colocam isso no pacotão de privacidade, né, que é garantido principalmente pela criptografia, né, mas eles colocam outras coisas para fortalecer esse balaio, assim.
É bem interessante mesmo, e acho que faz bem sentido o que você falou, talvez essas escolhas sejam muito mais motivadas por um lado corporate da coisa aí, né, porque quando for pro Senado falar lá o seu Zuquita da galera e ter que se explicar no Senado americano lá, é o assunto que ele tem que responder, muitas vezes é esse, né? E verdade, realmente é a coisa que precisa ser mais falada, talvez seja a privacidade, para as pessoas perceberem que tem, né? Porque o resto, como você disse, talvez elas percebam. Boa, acho que é uma boa leitura mesmo. Então vamos já fazer a ponte aqui para a nossa sinapse, que a gente vai continuar falando sobre esse tipo de decisão de comunicação dentro da ideia de um briefing criativo, né? Mas antes, só quero lembrar vocês de assinarem as nossas newsletters, porque esse tipo de discussão que a gente tem aqui no Estratégia em Pauta é o tipo de coisa que a gente está toda semana, pelo menos duas vezes por semana, às quartas e às sextas, mandando. Aí, para quem assina a newsletter, recebe esse tipo de conteúdo, esse tipo de discussão em formatos diferentes. Então, entra no nosso site, sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho perguntando se você quer assinar a newsletter, coloca seu e-mail lá e tá garantido, toda quarta, toda sexta, tá chegando coisa aí para você, tá bom? Então, agora sim, vamos para nossa sinapse da semana. Bom, a sinapse de hoje, em um tweet aqui, como sempre, ela diz o seguinte: briefing criativo é o lugar onde se consolidam as principais escolhas de uma campanha e também é onde elas podem ir para morrer. Dramático, crítico. Porque é a realidade, né? De que eu acho que quem já trabalhou, trabalha com isso, sabe que o briefing, ele é um olhar para isso, é um grande copo meio cheio e meio vazio. É um copo meio cheio onde você enxerga um documento conciso em que todas as escolhas estratégicas estão colocadas de maneira clara e consolidadas ali para orientar uma campanha que vai gerar retorno porque ela foi bem desenhada e concebida, né? E o copo meio vazio é um formulário burocrático que todo mundo vai ignorar e que aquelas escolhas... É um grande cemitério das escolhas ali que foram feitas. Então, dá para enxergar dos dois jeitos e o pior. Os dois jeitos são realidade, não são interpretações. As duas coisas são verdade. A grande questão é como a gente faz que uma seja mais prevalente que a outra, né?
Cara, eu fiquei pensando muito no que... Olhando, assim, para os últimos anos, assim, né? Para as transformações mais recentes e como a gente produz... Como a gente produz comunicação, conteúdo, estratégia, como a gente trabalha com criativos e tudo mais, assim. E eu acho que... E aonde que fica o briefing nisso, né? E eu tô tentando fazer aqui um corte do 10% mais recente da minha carreira, sabe? Não na minha carreira inteira, assim. Porque sempre foi nessa coisa. E eu vejo que, assim, os últimos movimentos, o jeito como a gente... atropelaram o briefing totalmente. O briefing, tipo assim, fizeram que o lado meio copo vazio, assim, prevalecesse. Eu meio copo cheio também, vou explicar, assim. Tem uma coisa, quando a gente vai olhar para que se fala muito e que é uma realidade em muitas estruturas, assim, de produção de comunicação e de conteúdo, que é squad, né? O briefing como ferramenta, ele é muito pensado para ser uma coisa intersilos. Tipo assim, eu tô aqui no mundo dos planejadores ou dos estrategistas e eu preciso traduzir para um outro mundo o pensamento, então eu preparo uma coisa aqui. E assim, quando você trabalha em modelos mais ágeis, dedicados, de squads, assim, isso fica mais deslocado ainda do que já vinha sendo nos últimos anos, super assim. E aí, para mim, então, por isso, quando eu penso, assim, a discussão sobre briefing, que foi muito prevalente, assim, durante anos, assim, pro universo de estratégia de comunicação, especificamente, ela desapareceu demais, assim, sabe? Desapareceu demais, assim, da prática do dia a dia. E eu não acho isso ruim, necessariamente, porque eu acho que ela tá sendo substituída, por um lado, por uma coisa melhor, de colaboração. Porém, tem coisas daquela discussão que eu acho que valem a pena. Tem ouros ali que a gente tem que transferir para cá. E são os ouros, como você estava falando, que são mais relacionados aos princípios do que está aqui. E para mim, os mais importantes deles são escolha, porque tem a ver com estratégia, um briefing. Um bom briefing pressupõe uma escolha. Estamos escolhendo dizer isso. Estamos escolhendo comunicar isso. Por esse motivo. Então, acho que isso continua sendo super importante, assim, na dinâmica de desenvolvimento, essa discussão sobre escolha. A outra coisa que eu acho que para mim é super importante e que também tem a ver é a discussão dos porquês das escolhas que estão sendo feitas ali, entendeu? Que eu acho que também é super valioso, assim, sabe? A diferença é que é menos sobre alguém faz essas escolhas e descobre esses porquês e depois comunica para um outro, e mais as pessoas e as equipes vão descobrindo esses porquês e fazendo essas escolhas cada vez mais juntos, entendeu? Então, você precisa menos desse grande herói da transmissão, assim, sabe? Desse telégrafo, assim, sabe? Desse grande telegrama da estratégia, assim, sabe? E o lance é como a gente consegue colocar essas coisas numa dinâmica mais contemporânea, né? Agora, tem uma outra coisa nisso que eu acho interessante, é que, assim, que, cara, eu acho que poucas indústrias trabalharam tanto assim, desenvolveram tanta inteligência e expertise e tecnologia sobre briefing como comunicação, assim, sabe? Então, eu acho que bons estrategistas ficaram ótimos em transmitir estratégias, assim, pros outros, assim, entendeu? Bons estrategistas de comunicação de marca se tornaram bons em transmitir estratégias e transmitir escolhas pros outros, e é uma coisa que a gente pode usar em muitas disciplinas e muitos lugares, assim, porque tem a ver com clareza estratégica, na verdade, fazer os outros entender o que se espera, fazer os outros entender o que precisa ser entregue, aonde precisa chegar, sabe, assim, isso é uma super qualidade.
É, eu concordo completamente com você, cara, e eu acho que a grande questão aqui para mim é que, assim, fazer escolhas, como você disse, é fundamental, e a gente falou disso nos primeiros episódios aqui do Sinapses, e seguimos falando isso, né? Porque é um recorte estratégico do que a gente fala, do que a gente acredita e tal. Só que você, obviamente, não precisa de um briefing para fazer escolhas, né? Você faz escolhas como parte do trabalho. O briefing, ele acaba sendo uma manifestação escrita disso, né? Transformada em linguagem.
É um registro, de alguma maneira. Ele tem um lado de registro e ele tinha um lado de... Porque ele tinha um lado de transmissão, né?
E isso, né? Essa coisa de ser um registro, por um lado, mas não um registro do ponto de vista documental, burocrático, né? Um registro que você precisa arquivar ali, né? Nos anais da sua empresa. Está registrado aqui, há um briefing, carimba. Não é isso. Mas a gente falou disso, especialmente no episódio de storytelling aqui, né? Como é muito importante a gente conseguir transformar pensamento em linguagem, a gente conseguir fazer essa ponte entre o que está na nossa cabeça e o que vai para a cabeça dos outros. E o briefing, nesse sentido, ele pode ser esse instrumento que te ajuda a fazer essa passagem. Porque no momento que você está fazendo esse briefing, você está organizando o seu raciocínio, você está deixando ele mais claro até para você mesmo. Então, quando você vai comunicar, isso melhora. Então, para mim, tem menos a ver hoje em dia, inclusive, com você apontando essas mudanças todas, é menos a ver com esse veículo de transmissão ou esse registro burocrático, mas ele é um espaço onde o estrategista ele pode organizar melhor as suas ideias, consolidar melhor seus pensamentos e investir todo o possível na clareza de como a gente precisa conduzir o processo de comunicação. Como vai ser, quais as escolhas que a gente precisa garantir que estejam manifestadas ali. Então, eu acho que ele funciona nesse sentido, né? Como esse espaço de tradução de pensamento em linguagem para que as coisas consigam convergir, né? Porque senão fica aquela loucura, né? Fica aquela loucura.
É quase o lado... Ele é muito mais importante do lado cognitivo do que do lado processual.
Assim. Super, exatamente isso.
Do lado processual, assim. Acho que o valor dele tá muito mais aqui. E acho que é quase como... Acho que se fosse fazer duas metáforas, assim. Um, ele é como se fosse o valor disso, ou que substitui o briefing hoje, né? Que como a gente não encontra, ele é alguma coisa que funcione como uma grande anotação estratégica de uma equipe que pode ficar se referindo, entendeu? Então, por exemplo, é como se fosse... Pensa que você tem um... Eu estava trabalhando agora num projeto aqui na Bipartners, era um projeto interno. A gente conversou, tinha um briefing, e a primeira coisa que funcionou como um briefing... Não tinha um briefing. Eu comecei a pensar em escrever assim um briefing. Valia menos a pena escrever desse jeito. Mas a gente tinha uma coisa que eu escrevi que era como se fosse um registro estratégico que todo mundo ficava se referindo a todo tempo. Então era um documento compartilhado, que as pessoas mexiam, fuçavam, que estava num... Então assim, pensa que aquilo foi o que foi o briefing. Era uma discussão estratégica e parte dessa discussão foi importante ser registrada. Então ela virou um documento compartilhado que as pessoas... contribuíam ali e ficavam olhando nele, e que a criação especificamente que tinha que criar peças para aquele projeto se referia àquilo e usava aquele cara para ficar olhando e saber. Então é como se fosse uma grande anotação. Se fosse todo mundo numa sala, ia ser o que você queria ter escrito no mural, assim, sabe? Para todo mundo ficar lembrando e se referindo, assim. Então acho que isso é uma coisa. E eu acho que o outro lado disso, outra metáfora que funciona é a gente pensa muito em assets, né? Então eu preciso criar ativos criativos. Essa frase, esse ícone, essa cor, essa peça, esse vídeo, são assets criativos que você trabalha com eles, né? O briefing, assim, ele é um asset da estratégia, assim, sabe? No sentido de ser uma materialização de alguma coisa que tá voando e que tá concreta agora em algum lugar, assim, sabe? Eu acho que quando você pensa assim, na verdade, você consegue contribuir mais. E aí, vem uma outra questão, assim, mais nerd de estratégia, assim, de comunicação, que é, tá, mas eu tenho que fazer um briefing, nos formatos de briefing, existe um formato de briefing, precisa passar essa coisa? Na verdade, assim, o que vale a pena é você entender, conhecer os formatos e ferramentas e coisas, para justamente poder pensar eventualmente, ah, não é escrever esse documento com começo, meio e fim, é duas ou três caixinhas, ou o jeito que foi feito em tal lugar para criar esses registros estratégicos.
É, né? Isso que eu ia falar. Quando você estava falando de as anotações e tal, acho que o único senão que eu colocaria é, diferentemente de uma anotação compartilhada em que a gente vai colocando e acumulando coisas, é como se o briefing fosse uma anotação com curadoria. Só vai para a lousa, só vai ser anotado aquilo que será realizado.
Isso.
E essa é uma questão fundamental, né? Porque parte de fazer um briefing ruim, que todo mundo ignora, é um briefing lotado de coisa, aquele briefing completão, né? Você coloca todas as informações possíveis. Nossa, quanto debate já tive sobre isso. Aí você manda um briefing, aí devolve falando, mas não tem informação suficiente. Isso mais no passado, né? Recentemente, acho que como o Dani tá falando, isso não é mais tão assim. Mas no passado ficava essa coisa, precisa de mais informação, não tem... E o fato é que o briefing, ele não... Ele precisa do necessário, ele precisa ser preciso em relação ao que vai ser útil para a realização daquela tarefa. Então é essa anotação com curadoria, né? O que vai para a lousa, o que vai para a anotação é aquilo que será realizado, aquilo que é útil.
E é uma curadoria. Isso, né? E é engraçado que é uma curadoria, eu gosto muito dessa sua metáfora, assim, e é uma curadoria compartilhada, assim, também, entendeu?
Isso, colaborativa.
Porque antigamente era uma coisa muito assim: ah, alguém está decidindo, fazendo escolhas para transmitir escolhas para os outros. E aqui é muito mais. Pessoas diferentes...
É, alguém está vindo aqui transmitir sabedoria,
é,
né?
É isso, assim. E, na verdade, somos um grupo aqui que vamos fazer escolhas juntos usando habilidades e perspectivas diferentes. Mas essas escolhas, elas têm valor, assim, no processo delas serem registradas, guardadas, gravadas, porque tem um valor cognitivo e facilita o processo de todo mundo dali para frente, assim, entendeu? Então, cada vez mais, assim, se fosse apostar, acho que cada vez menos a gente vai ver briefings e cada vez mais a gente vai ver, como a gente já vê pouco, assim, e cada vez mais a gente vai ver esses úteis registros estratégicos e valiosos dessas escolhas e tudo mais, entendeu? Agora, ainda assim, tem uma coisa que é, briefing foi uma coisa muito estudada, né? Muito desenvolvida, muito estudada, muito trabalhada, muito pensada, assim. Então, tem conhecimento nisso, assim, sabe? Então, é uma coisa boa de ser estudada no sentido de que, pô, você pode aprender sobre pensamento demais ali, sobre transmissão de estratégia demais, e você pode fazer melhor esses registros estudando briefing, sabe?
Sim, é, e talvez uma outra característica dessa anotação compartilhada seja que ela tem estrutura, né? É, então, essas caixinhas, é como se fosse uma lousa que não é em branco. Ela é uma lousa com algumas caixinhas que a gente precisa preencher, mas não no sentido, novamente, burocrático, mas no sentido de a gente deveria lembrar de se atentar a isso. Precisa ter uma caixinha ali escrito objetivo. O que, que a gente quer com aquilo? Se essa caixinha não for preenchida, a anotação está incompleta nesse sentido para orientar a resolução, né?
Com certeza. E deixa eu perguntar uma coisa, assim. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Agora, saindo um pouco de comunicação, e vamos expandir um pouco essa história, né? Qual o tipo de paralelo que você faz, assim, pro briefing, ou para essa transmissão, ou para esse registro em outros ambientes onde estratégia faz diferença, ou pode estar, assim, entendeu? Então, pensa que onde mais tem briefing e a gente não percebe? Onde pode, mais poderia ter essa tecnologia e ela tem valor? Em que ambientes, em que situações, nas empresas, na meta, como a gente está falando de WhatsApp aqui ou em qualquer outro lugar, assim se acha?
É, então tem bastante coisa. Outro dia eu estava passando por um processo que relacionado à construção de sistema, né? E eles têm os clássicos ali, os RFPs, né? Os Request for Proposal. E cara, esses são grandes briefings no final das contas, né? Porque é o contratante ali estipulando. É claro que o RFP ele tem muito mais especificações, né? Não é uma, já é uma coisa que desce num nível mais operacional. Mas ele não deixa de ser uma grande orientação sobre o que o sistema precisa fazer, o que a gente espera dele, que tipo de resultado ele precisa gerar, que orientação de tipo de desenvolvimento a gente espera. Então, é um grande briefing, só que ele tem uma cara mais de tecnologia, com especificação e tudo mais, tal, porque, enfim, é o processo. Mas é um paralelo, é diferente da comunicação, ele tem outras caixinhas, ele tem outras preocupações, mas ele tem a mesma intenção, que é orientar um desenvolvimento, assim, né? Então, só que, nesse caso, desenvolvimento tecnológico, né? Então, eu acho que esse é um espaço também, a tecnologia, que tem muito, muito briefing, né? Com outras naturezas, mas tem, assim, né? E outra coisa que para mim atrapalha bastante aí, né? Então, acho que uma primeira coisa que a gente falou lá atrás é não fazer escolhas, né? Ficar um briefing que ele é muito solto. Aqui a gente tá falando um pouco de não lotar de informação o negócio. Mas uma das principais coisas para mim que orienta um briefing no nível mais macro possível é a ambição relacionada àquilo. Do tipo, aonde você espera chegar? Porque tem uma questão aqui que ela é muito... Acho que do nível da empatia, assim, né? Das relações humanas. E do jeito que a gente se organizou como sociedade no trabalho, assim, que é uma super fragmentação. A gente é muito compartimentalizado. E por mais que a gente tenha essas iniciativas de fazer squads ou tudo mais tal, a verdade é que a gente tem muito essa lógica ainda de que quem planeja não faz, né? Se você está concebendo, você não vai desenvolver. Se você desenvolve um pedaço, sei lá, uma parte mais estrutural, você não vai desenvolver a parte visual. E assim por diante. Então, a gente é muito fragmentado, né? Então, tem um cara que faz UX, um cara que faz UI, um cara que faz o back, um cara que faz o front, um cara que faz o texto, né? Redação. Então, essa fragmentação, ela atrapalha muito a gente a compreender o que a gente pode esperar do outro. E por isso que eu falo de ambição, né? Do tipo, quando eu coloco para você um briefing e eu olho ele do meu ponto de vista, talvez eu te coloque um desafio que pareça até impossível. Porque eu não compreendo exatamente o trabalho que você faz, do jeito que você faz, quais são os limites e possibilidades. Então, eu acabo pedindo aquilo que eu preciso, né? Pedindo nesse sentido de, olha, eu falei, o RFP ou alguma... coisa de comunicação, tem um estrategista e um criativo. O estrategista normalmente ele leva a demanda, fala, meu, a gente precisa atingir isso, a gente precisa realizar aquilo. E nessa, muitas vezes a gente acaba tropeçando em coisas meio impossíveis. Você pede aquilo que não é realizável. Porque de um lado, se o briefing precisa ser desafiador, porque ele vai te motivar a fazer um negócio legal, do outro lado ele precisa ser possível, né? E isso dá muito pau, assim, essa fragmentação e essa...
Não, e tem uma coisa nisso que... E sabe onde isso fica muito claro, cara? Quando você pensa em briefing interempresas, tipo, de um anunciante para uma agência, de um cliente para um arquiteto, sabe assim? Quando a gente tá querendo comprar meio dos outros, assim, a galera se sente mais à vontade de se descolar da realidade. E é um problema, né? A gente não deve fazer, porque eu acho que isso é um... É um ruído, assim, que é importante, de expectativa, né, e tudo mais. Então fica muito claro, assim, você pega aquele pedido, assim, ó, o cliente pediu tal coisa. Ah, a especificação veio, esse pedido, a galera fala, pô, pessoal, mas isso aí não vai rolar, assim, né. Isso aí não vai dar, não vai acontecer, não vai funcionar, não cabe na realidade, né.
E tem uma postura nesse sentido, voltando ao que a gente estava falando, colaborativa, né. Porque se você tem a postura de eu estou passando o briefing, né, que é uma coisa que era muito clássica, né? Não só passando, mas a gente usava uma expressão mais no passado, né? a gente ia lá vender o briefing para a criação. Veja que bacana essa expressão, né? Vamos lá, vender o briefing, como se fosse um push mesmo, do tipo, eu tenho uma proposta, eu quero te entubar aquilo, vamos lá vender. E não é isso, né? Não pode ser isso. Não pode ser vender o briefing, tem que ser construir o briefing junto, né? E, então, se você tem essa postura de vou passar o briefing, vou mandar aquilo que eu quero, ainda que a relação seja claramente hierárquica, né? Tem o cliente e o fornecedor, existe uma hierarquia aí. Mas se você se abraçar muito nessa hierarquia e adotar a postura de estou mandando, faça, é onde essa questão de ambição descolada da realidade mais acontece, assim. Porque se você está numa postura mais colaborativa, é mais difícil que esses descolamentos rolem, porque a conversa está fazendo você entender o que é possível ou não. Quando você está na posição de chefe, passando o briefing, vendendo o briefing, dando a letra daquilo que é para ser realizado e ponto, esses descolamentos vão acontecendo cada vez mais, porque você não tem todo o repertório sobre a atividade do outro, mas você tem uma expectativa. E aí, bicho, o negócio vai degringolando forte, né?
E acho que tem uma última coisa que eu acho legal da gente pensar, assim, né? É que um bom inimigo de briefing, assim, falando de ambição, assim, um outro jeito de falar, tem uma palavra que você colocou aqui, que eu gosto na pauta, quando a gente tá trocando, que é papagaiada, né? Um briefing precisa ser interessante, ele precisa ser desafiador, ele precisa ter coisa, mas papagaiada é tipo coisas vazias, né? Que a gente coloca só para frase de efeito, palavra de efeito, tudo mais, assim, que roubam essa clareza. E eu acho que é muito ligado com a coisa da ambição, assim, sabe? Quando você se enxerga mais assim. E acho que isso fica mais prejudicial ainda. Tipo assim, quando a gente tá fazendo entre a gente quer menos papagaiada, sabe? Quando você olha mais como uma transmissão, você dá mais espaço para isso. Quando você olha, tipo, nós somos um time tentando resolver um problema juntos, você tende a economizar na papagaiada e fazer coisas mais concretas que façam diferença, assim. Eu acho que é isso. Quando eu fico pensando, assim, para onde que o briefing vai como documento de processo de desenvolvimento, de comunicação e marketing, eu acho que ele vai... Tá desaparecido já, e acho que ele não vai fazer necessariamente um comeback ou do jeito que ele era, ou pelo menos não mais interdepartamentalmente, porque cada vez tem menos departamentos e ele vai continuar existindo como registro estratégico colaborativo, assim.
Eu acho que eu não diria que o briefing desapareceu ou desaparecerá. Eu acho que ele mudou, é isso, acho que ele sempre vai existir, só que as formas dele vão ser muito distintas. Quem olha o briefing do melhor que ele pode ser hoje, há 15 anos, talvez nem reconheça uma coisa e a outra, assim, mas na prática, sei lá, se a gente faz a gente vai no Miro e cria um mind mapping ali, com essa intenção de briefing, que ele pode ser colaborativo, mas ele tem essa curadoria do que vai para lá e tal, é um briefing. Só que ele é um briefing tão diferente do que ele já foi, que talvez a gente nem reconheça mais, mas assim, essa atividade, ela é fundamental. Só que ela é isso, ela muda de formato e ela muda de dinâmica. Não é de cima para baixo na forma de um documento. É muito mais horizontalizado, colaborativo e na forma de um registro menos formal, assim, né? Então, acho que essas mudanças são muito positivas, assim. E o que eu diria é para vocês, dentro disso, apostarem muito na clareza e no craft, assim. No craft de pensamento, até, né? Isso que a gente chamou de curadoria, essa coisa de transmitir o pensamento para a linguagem. Conseguir fazer isso com clareza, com um artesanato, entre aspas, ali, de linguagem, para que as coisas fiquem claras e todo mundo saiba o que tem que fazer. Isso é um papel que acho que o estrategista vai continuar tendo sempre, assim, nos formatos que forem, do jeito que for, na dinâmica que for, mas essa é a coisa que permanece, assim, né? A tradução clara de escolhas que precisam ser compartilhadas por todos, né? Isso é, talvez, é o ouro que a gente nunca vai deixar de entregar para um processo, seja lá como ele for, né? Ele vai mudar. Hoje ele é isso que a gente está falando, amanhã ele vai ser outra coisa, mas talvez isso se preserve, né? Então é isso, gente. Falamos aqui sobre briefing criativo e agora vamos para as nossas dicas da semana. Vamos embora. Dicas de hoje, então. Vamos começar aqui pelo Dani. O que você tem para a galera, Dani?
Hoje eu vou ter como dica, assim, duas ferramentas, na verdade. Talvez muita gente que ouve a gente já conheça, talvez não conheça, assim, mas eu acho que é interessante dentro desse contexto. Que são o Coda e o Notion. Coda e Notion são dois serviços online, assim, simplificando muito, de documentos colaborativos. Então, a gente estava falando até agora sobre registro, sobre como o briefing tem que ser um registro colaborativo que funcione e tudo mais. E essas duas empresas estão tentando criar esses produtos, assim, entendeu? Então, você vai no Coda, eles têm, são para criação de documentos, onde um monte de gente pode colaborar com vários blocos e formatos legais, e tabelas e templates legais, assim, para registros de processos e tomadas de decisão e escolhas juntos, assim, entendeu? Então, os dois, assim, o Notion começou antes, é um pouco mais antigo, né, de 2016, então ele é maior, sei lá, tem 20 milhões de usuários, o Coda tem... tem bem menos que, sei lá, deve ter 10% desse número de usuários, mas eu acho que para quem está procurando maneiras de registrar e trabalhar colaborativamente, e você está trabalhando, sei lá, com Google Suite, e você tem que às vezes fazer um doc que tem outro que é uma apresentação e uma anotação no lugar, assim, eles são feitos com features para todo mundo trabalhar junto, para todo mundo anotar junto, para todo mundo colaborar junto, muitas vezes de maneira síncrona, assim, então eu acho bem legal, assim, para não estar no radar das pessoas, dar uma olhada, porque tem bastante coisa que dá para fazer ali e times adotar. Acho que cada vez mais a gente vai ver esses registros tão fáceis quanto escrever num quadro branco, funcionando digitalmente para times que estão distantes e tudo mais.
Muito bom, muito bom. Eu já usei o Notion, assim, é bem legal mesmo. É uma ótima dica. A minha dica aqui, ela vai ser uma coisa que eu já citei em outro episódio, que é o mini documentário chamado Briefly, que é um documentário que ele reúne criativos de diferentes indústrias. Ele já deve ter aí, sei lá, né, uns 7 anos, talvez alguma coisa assim. Mas ele continua legal, porque ele reúne, então, esses criativos de várias indústrias diferentes para falar sobre briefing. E o que, para eles, é um briefing interessante, bom, útil e tudo mais. Então, tem publicitário, mas tem designer, tem gente que escreve história infantil, tem arquiteto. É bem legal, assim, porque essas perspectivas distintas, como o Dani perguntou, né? Onde mais tem briefing? Todas essas áreas tem, eu só citei tecnologia ali, porque é um pouco mais meu dia a dia. E ali eles dão uns papos super interessantes sobre as coisas que são realmente importantes nisso, né? Várias das que a gente mencionou aqui e algumas outras que vale a pena vocês conferirem. E acho que ele tem uns 20 e poucos minutinhos, meia hora, alguma coisa assim. Vale super a pena. Então fica aí no comentário Briefly. Vamos encerrar então, Dani? Passa o briefing aí pra galera.
Vou passar o briefing aqui pra galera. O briefing é você tem que seguir a sandbox, porque senão nada vai acontecer e tudo vai dar errado. Então você tem que falar bem das redes sociais da sandbox, você tem que divulgar a sandbox. Você tem que trabalhar pra gente pra fazer o algoritmo trabalhar
isso,
pra gente.
Por favor.
Em resumo é isso, assim. Talvez seja um pouco ambicioso, talvez um pouco impositivo. Mas falando sério, a gente tá no Instagram com conteúdo, sandbox, underline E. A gente tá no LinkedIn com bastante coisa, Sandbox, Escola de Estratégia, pode procurar que você acha a gente. E dá 5 estrelas, dá like aqui no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. E também indica para as pessoas, coloca nas suas redes sociais, fala bem, manda para os outros quando você ouvir alguma coisa legal, porque tem muita coisa bacana que a gente gosta de fazer, tá bom? Obrigado, gente.
É isso aí, passe esse briefing para todo mundo, siga a gente, dê 5 estrelas, vai fazer uma diferença gigante na sua vida. É isso, galera, até semana que vem, valeu!
Tchau, tchau!